Fala galera da Audiativo, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. Hoje a gente vai falar do novo filme da Netflix, nem tão novo assim pra falar a verdade, mas tamo aí, que é Fuja. Eu sou o Pedro e não importa o que digam aqui, eu vou falar que o filme até que é decente.
Eu sou Carol Ávila e assim, minha sensação é que é pra fugir da Netflix mesmo.
Felipe Galeno, e a melhor coisa sobre esse filme é que ele tem só 90 minutos, porque eu não aguento mais ver esses trailers de 2 horas e meia.
Eu sou a Amanda, e mães podem ser abusivas.
Oi, gente, eu sou a Roberta, e a Netflix está me fazendo odiar o cinema.
Bem, a minha frase se justificou, que eu vou falar que o filme até que é decente. Mas antes, só para dar uma claridade pra galera aí sobre o que é o filme. Ele entrou, não tem muito tempo, na Netflix. É original deles. E o nome do filme é Fuja. As protagonistas são a Sarah Paulson e a Keira Allen, que é uma menina estreante aí. E fala basicamente sobre uma menina que nasceu bem prejudicadinha, coitada. Sofreu. E depois ela ficou com sequelas pro resto da vida. E foi arritmia cardíaca, asma, hemocromatose, que são umas manchas na pele, enjoo, diabetes, para variar, e paralisia nas pernas. Então ela cresceu dependente da mãe, mas até que ela se vira bem sozinha. O filme se passa quando ela tem 17 anos, tá esperando chegar a cartinha da faculdade para sofrer que nem a gente sofre aqui, né? E ela começa a perceber que na realidade nem tudo parece o que é em relação à mãe dela. E daí o filme começa a desenrolar. Já adiantando pra vocês, vai ter spoiler, senão não dá pra conversar. Bem, o filme é decente. Mas o resto do povo que tá aqui odiou. Então, deixa eles falar.
Gostei também. Defendo.
Eu achei maneiro. Eu também gostei.
Inclusive,
tô na sua turma hoje.
Aí sim, concordando com o Felipe no negócio, amém que esse filme tem 1h30. Salvou meu domingo.
Sim, cara, eu todos esses thrillers de Netflix que costumam fazer sucesso, eu tenho evitado eles, não só porque a maioria é meio medíocre, mas também por causa da duração, porque, assim, se você vai investir o tempo no filme, você já sabe que é um filme da Netflix que tem aquela alta possibilidade de não ser muito bom, você vai investir 2h30 e eu não aguento. Esse tem 1h30, tranquilinho, rapidinho. Achei a melhor parte do filme é a duração.
Sim, cara.
Se tivesse mais do que isso, eu não ia conseguir assistir, cara.
São os filmes ruins com 2h12, tá ligado? Eu não tenho 2h12 no dia. Aí me quebra as pernas. Esse daí,
cara,
tem 1h30, redondinho.
Eu achei o tempo bem bom. Acho que ele terminou na hora que tinha que terminar. E eu não achei ele cansativo de ver. Acho que o filme te leva a querer saber o final, te deixa curioso. Fala, Roberto.
Então, é aí que tá a minha decepção, gente. Porque assim, também não achei que é um filme exaustivo, graças a Deus isso é 1h30. Mas eu tava com uma expectativa no começo dele. Porque é intrigante, sabe? Você quer saber o que significa cada coisa, a pílula verde e tal. E cada vez mais intensifica a tensão entre as duas. Aquela hora, nossa, aquela hora que ela tem que atravessar o telhado, tipo, com as mãos, é muito pesado, mas enfim. Eu fiquei decepcionada.
Gente, e eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, essa atriz, ela realmente é cadeirante.
É cadeirante, sim.
É, tá legal, não sabia.
Filhosa, né,
é muito legal.
Cara,
isso é muito legal. É, tipo assim, eu já sabia isso antes de assistir o filme. Então, tipo assim, eu não fiquei de surpresa e tal, mas eu achei muito legal a capacidade dela. Ela deu tudo de si.
Não, e assim, filme de estreia dela, mano. A menina mandou muito bem.
É, uma baita atuação. Eu diria que melhor até do que a da Sarah Paulson, que é famosa.
Ah,
eu concordo, com
tranquilidade. Isso daí.
Eu concordo.
Gente, é que a atuação da Sarah Paulson, eu amo ela, mas assim, eu acho que nem foi, tipo, a atuação dela nesse filme, foi o personagem mesmo. Sabe aquelas partes que ela tem que colocar a mão no vidro? Nossa, pra mim aquilo ficava tão estúpido. Perdia qualquer tensão da cena, assim, eu queria rir quando ela botava a mão no vidro.
Eu acho que essa que é a graça, cara. Eu sinto, o meu problema com o filme é porque ele fica um pouco no meio do caminho. Mas o que eu acho legal é que ele tem um flerte com essa coisa mais caricata, sabe? Tem uns momentos quando a garota tá pesquisando um negócio lá no computador e aí aparece a mãe no fundo, assim, uns momentos bem sabe, bobos até, de certa forma, mas dá aquele clima de...
Mas não é pra ser bobo. Eles realmente fizeram sério o filme. Só que ficou...
Cara, mas assim,
eles ficaram muito jogadas.
Mas é o filme jogar com as cartas que tem, tá ligado? Você não pode ver um filme que nem aquele e achar que você vai ver, sei lá, Seven, não é David Fincher. Ele vai ter os clichêzinhos dele, tá ligado? Mas tá ali, tá fazendo bem, tá jogando jogo.
Não, não tá fazendo bem.
Tá sim. Cara, eu posso falar a cena que me ganhou? É que, tipo assim, esse é aquele filme que é legal você ver sem sinopse. Que nem a maioria do suspense, né? Mas a Netflix adora entregar o filme na sinopse. Não é nem no trailer, é na sinopse. Mas a cena que me ganhou foi a cena, mano, que a menina foi pegar as cartas na porta pra ver se ela tinha passado na faculdade, e daí a mãe dela,
nossa,
já tava ali e tava com a porta aberta.
É muito
aberta,
legal
a
essa cena.
É, a porta do carro.
É, eu falei, ó, o filme tem qualidade. Entendeu?
Então só que essa cena, ela consegue entregar uma informação de forma sutil, concorda?
Sim.
Não precisa ficar escancarado. Só que depois de certo momento, tudo se torna extremamente... Tipo, eles precisam ficar explicando,
óbvio,
tudo. O negócio da faculdade já estava claro há muito tempo. Pra que precisa da cena dela abrindo, vendo a carta, por exemplo, que vai acontecer lá mais pro final, sabe?
Ah, não. Eu acho que é tipo assim... Precisava meio que... Cara, mesmo porque, velho, eu tive a impressão que o que mais pegou pra menina total foi a questão da faculdade, porque a menina ficava com ódio, não porque ela tinha sido sequestrada, não porque ela tinha sido
assim
envenenada a vida inteira, e foi porque a mulher escondeu a porra da carta da faculdade.
Não sabe ela que a faculdade é horrível, coitado.
Caralho, que nem... Roberto tá amargo hoje, velho.
Olha, uma outra cena que eu gostei muito, é uma cena que pode ser boba pra algumas pessoas, mas eu achei muito legal, que foi a cena dela no telefone com um cara desconhecido tentando descobrir,
sim,
informação sobre o remédio. Ela teve que convencer o cara, que ele tava ali no meio de uma DR com a esposa dele, com a namorada, não sei. Ela teve que convencer o cara pra conseguir uma informação, porque ela não podia ter acesso à internet. Eu achei isso muito legal.
Eu ia falar isso, que eu achei interessante dessa cena, porque assim, o filme demonstra o quanto ela é inteligente, né? Ela estudando, ela criando aqueles Derek Johnson lá, tecnológico. E essa cena, pra mim, também demonstrou o quanto ela é inteligente na questão, sabe? Tipo, inteligência emocional mesmo. Tipo, ela sabe convencer uma pessoa, mesmo,
uhum,
aparentemente não convivendo com muitas. Porque ela é meio...
E ela consegue pensar muito rápido. É outra cena, uhum, que mostra isso, é na farmácia, que ela tá tentando convencer a... Não é recepcionista, é farmacêutica.
Uhum.
A tentar dar informação pra ela. Tipo, não seria tão boa assim.
Naquela... Mas ela é safa.
Aquele momento ali tão tenso, com a mãe dela podendo descobrir ela. Nossa, eu fiquei muito tensa nessa parte da farmácia.
É uma outra coisa. Essa parte eu concordo com vocês, é legal. Só que eu achei que tudo do filme é aquele famoso não explica nada. A garota foi sequestrada no hospital. Como? Não explica. A menina...
Isso fez muita falta.
Cara, tá, a gente tá falando de coisas inexplicáveis. Não sei se eu tô louco. Se eu tava sob efeito de álcool quando assisti, qualquer coisa. Mas, velho, teve uma hora que a Sarah Paulson tava tomando banho e demonstra uma marca nas costas dela.
Uhum.
Era um pentagrama.
Não explicaram.
Não explicaram isso.
Qual é do pentagrama, velho? Ali eu falei, cara, o filme tá indo pra outro lugar aqui.
Eu não sei se era um pentagrama, não tive essa impressão.
Não, mas fica não.
Que não explicou o que que era.
Mas mesmo
que
não fosse um pentagrama...
Que você,
então, porque, assim, teve o fato dela sequestrar a mulher não ter sido explicado. Tem o fato da cicatriz não ter sido explicado. Ela matou um cara, carregou o cara, escondeu o carro de que ele tava carregando e não explicou como. Tipo assim, são coisas que incomodam muito, cara, num filme de suspense onde ele quer... ser um filme inteligente, e ele só não é. Ele é qualquer coisa, tá ligado?
Essa hora do cara que morreu ou não, não sei, não ficou claro se ele morreu ou não, eu achei que a empresa onde ele trabalhava ia atrás dele e iam descobrir a garota. Eu fiquei, gente, não tem saída, como que vão conseguir salvar ela? Uhum. Não explicou também.
Eu vou discordar muito de vocês, gente, mas eu acho que a melhor coisa do filme são esses momentos. Porque eu acho que o mais legal do filme é quando ele é assim, tipo, Essas coisas, tipo, a cena que a garota vai conversar com o cara no telefone. Tem até uma jogada com comédia, né? Ali, não é comédia, mas chega a ser uma coisa assim, meio boba no meio do problema sério dela. E aí a Sarah Paulson, ela toma umas decisões super caricatas, aleatórias. Ah, vou arrastar o corpo do cara dentro de casa e vira, tipo, ela numa hora é, né, uma vilã meio realista e na outra ela é uma super vilã de drama psicológico e tal. Eu acho que quando o filme ele vai pra esses exageros, é o melhor momento dele, porque eu acho que, no fim das contas, ele não é tão sério assim, sabe? Eu, pelo menos, não senti. Eu acho que ele brinca entre o moderninho, sério e tal, mas ele também tem uns flertes com essa coisa mais absurda, que é a graça. Eu gosto muito de thriller quando é assim,
mas
sabe?
Você que deu outro significado pro filme, porque ele não queria ser isso.
Ah, é da visão de cada um, né?
Suspense,
mas,
sério,
assim,
cara.
Se ele ficasse mostrando tudo isso, é pra mim isso daí é detalhe, cara. Perfumaria. Mó saco ficar mostrando. Ah, a mulher dá um jeito, entendeu?
Mas a é porque ficou... o roteiro é simples.
Eu
você
acho
não tem
que
desculpa
isso...
pra
mas que
não
bom que o roteiro é simples.
Coisas.
Só porque
eu acho que
esse roteiro precisa
esse
ser complexo.
Esse problema do homem do correio não é um grande problema. Pra mim, um grande problema, aquela já jogando assim, do nada, é a menina ser super inteligente, ela ter acesso de vez em quando à internet, mas ela não tem nenhum amigo. Nada, a vida toda, 17 anos, ela só tem a mãe dela. Eu acho isso muito estranho.
Mas eu acho que é justamente por isso o plot, entendeu? Porque, assim, se parar pra pensar nesse plot, não é algo nada incomum. A gente já viu isso de, tipo, mães Sim. que deixam um lar abusivo. Tem até um caso real lá, aquelas minas Didi. Enfim, não vou entrar nisso. Então, eu acho... Oi?
A da série The Act?
Essa mesma. E...
The Act.
É o mesmo plot, praticamente, só que aconteceu na vida real. Mas, enfim, então eu acho que, tipo, isso de ela não ter amigos simboliza... o quanto meio que a mãe dela isola. Pô, ela aprende em casa. A gente não sabe por que ela aprende em casa, porque, assim, pelo que a gente vê, mesmo com todas as complicações, né, de saúde dela, ela é muito independente, ela consegue se virar, ela sempre tá com a bombinha lá dela, da asma. Então, assim, não teria o porquê ela não ir pra escola, sabe?
Cara, tipo, é o mundo que a mãe dela criou. Ela criou aquele mundo, tipo, é meio que natural, ela não tem...
Exato.
Ela isolou a menina e, tipo, ah... Tanto que ela fala, na lógica dela, ela nunca fez nada de errado pra menina. Ela falou, alguma vez eu já fui uma má mãe pra você? Dentro da lógica de que a menina realmente era zoada, não, mas tipo, zoada não.
Eu tô aqui zoada em que sentido? É isso que eu falo sobre o roteiro ser simples. Porque olha só, se você pegar essa premissa, o The Act, cara, ele trabalha isso de uma forma, eu assisti a série, e é perturbador. Só que a
Eu não tive coragem de passar do terceiro episódio.
É horrível, horrível. É a garota extremamente infantilizada, o que faz muito sentido na dependência da menina e no fato dela não ter outros contatos, nem ir pra escola. Ela praticamente tem uma dificuldade de se sociabilizar por ela ser muito infantilizada, sendo que ela já era, tipo, maior de idade e ela parecia uma criança. É totalmente diferente dessa relação, entendeu? Se você vai escrever se você vai fazer um filme sobre isso, você precisa fazer a gente acreditar ser crível, entendeu? Porque é uma premissa tão simples. Se é simples, você tem que fazer de uma forma melhor. É a minha opinião, entendeu? Aí eu acho que ficou tudo muito simplório. O roteiro já era simples, então você precisava fazer, tipo, muito bem feito, aprofundar muito nessas questões. E ele escolheu não fazer, só fazer um suspense meia boca, flertando com umas partes de humor, como o Felipe falou. E aí é isso.
Ah, cara, pra mim é tipo, ele é simples e ele é focado justamente na questão da descoberta da menina em relação à mãe. Tanto que eles ficam. A boa parte do filme é focada só na questão do remédio. Entendeu? A partir do remédio é que a menina começa a puxar um fio que daí não tem fim. Tanto que da cena da farmácia, que é quando ela realmente entende o rolê que tá acontecendo com ela em relação à mãe. Já dá um pulo pro final do filme, que daí ela tá no quarto dela, daí ela encontra o carteiro, vai pro porão, acabou o filme. Entendeu? Então, tipo assim, todo o fuzuê do negócio é em cima do remédio. 2/3 do filme, praticamente. Então não dá pra se aprofundar. Mesmo porque eu tô enaltecendo aqui que o filme tem 1h30. Se ele fosse ficar se aprofundando em, tipo, nas amizades da garota, na malha social dela, escalhar tudo.
Então, eu não acho que o problema é o roteiro ser simplista, assim. O meu problema foi que É que o Felipe teve uma outra perspectiva disso, mas eu senti com essas jogadas de meio que alterando o clima, assim, a vibe das cenas, da mãe em particular, ficou muito jogado. Então, para mim, uma hora a mãe era uma coisa, outra hora ela outra, e não fazia sentido, e aí ela botava a mão no vidro e eu tinha vontade de rir, tipo... Para mim, ficou muito jogado essa construção da narrativa nas cenas com a mãe. Então eu acabei não gostando, mas eu acho que deve ter sido por isso, porque eu não interpretei que eles estavam alternando entre algo um pouco mais cômico, irônico, e algo mais sério mesmo.
Eu acho assim, eu não achei o filme perfeito, eu não achei tão ruim quanto vocês, acho que por isso eu tô sentindo agora como se eu tivesse gostado muito. Mas eu também não gostei tanto assim, um problema que eu achei, que eu senti um pouco, é que eu acho que o filme ele é... visualmente, assim, não tão bem resolvido. Eu acho que ele é bem normal, assim. E para esse tipo de thriller, né, que é bem focado, como todo mundo falou, é bem focado na historinha ali, e no caricato, e na missão da garota, tentar resolver sem muito tempo para explorar outras coisas, eu acho que dava para ele ter explorado melhor o espaço e a forma como ele filmava as coisas e tal, sabe? Deixar mais... Eu acho que se ele deixasse o filme mais interessante... formalmente falando, em termos de visual mesmo, talvez ficasse mais menos com uma pegada de que, olha, estamos falando de coisas sérias, e mais com uma pegada de, olha, isso aqui é um thriller, uma coisa mais cinematográfica. Mas eu acho também que no fim das contas é aquela coisa, né, ele é meio ambíguo, então qualquer interpretação acaba sendo verdadeira. Isso serve para todo filme, né, cada um tem sua interpretação e no fim das contas cada um tem sua versão, mas com esse eu não tinha parado pra pensar nisso, que ele é ambíguo de certa forma, e agora como vocês estão falando, eu tô pensando que se eu reassistir isso, eu acho que eu já veria ele de outras formas.
Eu também tô achando que se eu reassistir talvez eu não goste tanto, como eu gostei na primeira vez.
Não, cara, eu até acho que ele flerta com ser, assim, mais vistoso tecnicamente falando, acho que não tipo, esteticamente falando na fotografia e tal, mas na edição, tá ligado? Ali naquele comecinho eu não sei. O filme tem alguma coisa que ele, no comecinho, cativou. E daí teve algumas cenas que foram, tipo, dando uma migalha ao longo do filme. E foi vendo.
Eu gostei daquela introdução ali, de explicar o que que ela tinha e tal. Eu acho que tem uma... Eu não lembro direito, mas acho que tem uma música também meio de mistério.
Sim. Não, tem. Fica só o Runa ali na tela, que é o nome do filme.
Cara, quando começou o filme, eu comecei meio tensa, não vou mentir. Assim, gente, esse filme acho que é meio pesado. Mas depois eu fui falando, tá bom.
Então foi por isso que eu me decepcionei. Eu comecei emocionada.
Pode ser, rolou uma quebra de expectativa.
Uhum. Mas onde que o filme te perdeu, Carol? Você foi falando até o final que você tava gostando.
Não falei isso. Olha, eu acho que me perdeu, deixa eu pensar, deixa eu tentar lembrar da continuidade da cena. Tá, quando ela descobre a pílula, ainda tava gostando, da farmácia tava gostando. Cara, eu acho que logo depois da cena que ela vê que ela tá toda trancada em casa e que ela foge, ela vai pra rua, ela consegue fugir, depois dessa cena que as coisas começaram pra mim a ficar muito jogadas, e eu fiquei, cara, pra onde está indo? Onde está indo esse filme, sabe?
Cara, o que que é a mulher tava colocando thinner? Com, sei lá, piche pra ferver e injetar na garota.
Gente, eu não entendi o que era aquilo. Eu achei que era...
Tipo, combustível, alguma coisa assim. Acho que era
eu achei que era uma coisa assim.
Cara, primeiro eu achei que era sangue, porque eu fiquei muito na cabeça que a mulher tinha um pentagrama nas costas. Falei, capeta vai aparecer, entendeu? Ela vai entregar a menina pro diabo, fazer um sacrifício. Eu tava crente disso.
Nossa, Pedro foi pra outro universo.
Cara, mas eu tenho... Eu vou ver só essa cena depois. Porque na minha cabeça eu falei, culto satanista, o que tá acontecendo? Pra onde esse filme tá indo? Loucuras. Daí a menina achou lá no finalzinho uma panela com um negócio gosmento. Eu falei, é sangue, velho. Depois a mulher colocou thinner. Eu falei, que porra é essa, mano?
Olha, uma coisa que me intrigou foi que ela teve muita dificuldade pra descobrir o negócio do remédio, né, sobre o que era. Mas no final ela descobriu rapidinho que não era a filha dela, só com uma caixinha ali. E eu fiquei assim, foi isso? Eu queria ter mais reação sobre isso. Alguém falou aqui que ela se importou mais com a faculdade do que saber que não era a filha dela.
Então, essa parte que eu fiquei bem assim, tipo, quê? Porque, por que caralhos a mulher ia ter uma caixinha, não só com, tipo, ai, tudo bem, ter o certificado lá de morte da filha atual dela, isso eu entendo, mas aí com a notícia lá de que tinham roubado o casal do bebê. Pra mim isso é coisa realmente de serial killer, e até onde eu sei, a mãe não é construída como uma serial killer. Tem vários problemas psicológicos, mas ela não é uma serial killer. Então, assim, eu fiquei, tipo, muito nada a ver, porque não faz sentido nenhum. Se você vai ter o certificado de morte da sua filha, e por que que você vai guardar a notícia que comprova que você roubou um bebê, basicamente?
Como é que ela,
porque o roteiro é fraco e é o único jeito deles explicarem as coisas, é isso?
Mas, cara...
Eu acho que eles quiseram fazer um plot ali, do tipo, meu Deus, mas não rolou.
Mano, o cinema, no cinema, história do cinema, sempre teve dessas. Sempre.
Então, mas se as outras coisas são muito boas, aí uma compensa, só que quando você não tem nada... Gente, eu, daqui a semana a gente nem vai lembrar desse filme. Ele precisa...
É, esse filme não é memorável. Esse filme
não, entendeu? É memorável. Aí, quando ele não tem nada, essas coisas, elas gritam. Ela fala assim, nossa, meu Deus, olha como eu sou uma chacota.
Gente, mas vocês têm que parar de assistir todo
gente,
o filme.
Gente, Roberto,
vocês vão ver uma obra-prima. Entendeu?
Não, não é uma obra-prima. Cara, se eu me divertisse, pelo menos, eu ia falar assim, ah, tudo bem.
Exato. Cara, eu fui crente...
Ah, não, me divertiu. Você se divertiu? Eu não gostei.
Eu fui crente que eu ia ver um puta filme médio, tá ligado? Tipo, um suspense fraco e tal. Eu até que achei legal, mano. Achei, olha só, tem coisa boa. Eu achei que o filme
ia
pra outro lugar
que
não foi mais, tipo... Eu fui total sem expectativa. Confesso, eu esqueci que tinha que ver o filme. Eu ia ver outra coisa. Daí eu falei, velho, tenho que ver aquele filme.
São revelações aqui.
E falei, pô, até que não é tão ruim assim. Dá pra... Beleza, check do ano, hein? Vi um filme.
Cara, pra mim, o filme, ele tem muitos pontos negativos, mas ele também tem muitos pontos positivos. Então, pra mim, fica bem equilibrado. Ao contrário de Robertinha, que ela está muito indignada.
Não,
ela está tudo certo.
Está amargurada. Tá assim. Eu vou dar.
Roberta tá precisando de um filme revolucionário da vida dela.
Gente, eu preciso ver um filme muito bom, porque eu tô, assim, muito desgostosa. Eu só tenho visto filmes horrorosos. Aquele outro da Netflix, da Mulher da Janela. Gente.
Nossa, horrível.
Da minha vida.
Cara, tem
um
filme
da
Netflix.
Eles fizeram um filme muito caricato, sei lá.
Cara, primeiro, assim, filme da Netflix, você já tem que ir com suspensão de crença. Tipo assim, qualidade não é o forte. Eles já pararam faz tempo de fazer filme assim, de qualidade. Eles produzem quantidade, se tem alguma coisa boa, sorte a nossa. Entendeu?
Ai, gente, eu achei uma afronta. A Amy Adams, ela nunca consegue o Oscar dela, joga ela pra um filme ainda ruim. Sério.
Vai ganhar uma framboesa de ouro. Nem vi o filme. Cara, tem um filme da Netflix que eu tenho esperanças que sejam boas. Que é aquele monstro. Entendeu? Aquele lá, eu tô esperando pra ver, tá enrolando. Mas aquele lá eu falo, pô, parece ser bom. Espero que seja bom.
Não vi. É novo?
É novo. Saiu semana passada. Saiu junto com aquela série. O Destino, o Legado de Júpiter. Gente, que lixo. É tosca. Tosca. Eu não entendo. Eles têm dinheiro pra fazer um negócio melhor, sabe? Não faz sentido.
Voltando ao Run... Tava pensando aqui nesse lance que o Pedro falou das cicatrizes nas costas e talvez, começou as teorias das conspiração, talvez simbolize algum tipo de abuso ou violência que a mãe já sofreu. Porque em teoria, pra mim, tipo, quando a gente vê marcas nas costas, geralmente é de outra pessoa que fez, né? Raramente alguém, sei lá, vai pegar um chicote e dar nas costas, assim. E isso faria sentido... com a questão meio cíclica, né, do final, né, que, por exemplo, ai, ela abusou da menina, criou tudo aquilo e dava o remédio, aí a menina no final faz a mesma coisa com ela. Talvez simbolize algum cíclico aí, que a mãe sofreu algum tipo de violência, aí ela meio que repercute isso na filha, e a filha vai fazer isso de novo, essas coisas, sabe?
Cara, me diverti.
Ai, Carol, você arrasou muito na teoria, adorei.
Me diverti pacas com esse final, tá ligado? Da menina dando remédio pra ela ficar parecendo uma múmia lá no hospital. Me diverti, falei, olha
não,
só.
Não, mas pera, antes do final, a gente tem que falar de um pré-final. Que foi ela levando tiro e caindo da escada, que eu achei aquilo bem ruim.
E, cara, o filme não é um primor técnico. Isso aí estabeleceu. Ela tomou um tiro, caiu da escada e não morreu. Tá ótimo. Não ficou nem com sequela, na realidade. Mas...
Nossa, ela ficou bem acabadinha depois, né?
É isso,
cara,
que eu ia falar.
Mas acho que aquilo é lá é por causa do remédio, na moral. Que eu
é,
nossa, tudo não... muito esquisito. Quanto tempo você passou, gente, que eu...
Sete anos, é. Eu acho. Eu achei que ela ficou muito velha pra 7 anos, que é isso.
Mas,
e
gente,
a menina
acho
ficou
que é o
muito a mesma coisa, eu achei.
A menina deve estar dando crack pra ela, uma parada assim, tá ligado? Crack encapsulado.
Não, ela tava dando o mesmo remédio que dava pra ela não mexer as pernas.
Então, era remédio. Mas,
porra,
cachorro.
Não, era, tinha que ser diferente. A mulher tava parecendo...
É o mesmo, cara, era o mesmo.
Tava aparecendo Imhotep, diretamente de A Múmia, de 1999, tá ligado? Tava muito estragado.
Cara, naquela parte ali, ela tava contando que ela meio que reencontrou os pais dela, é isso?
Sim. Ela, tipo, ela refez a vida dela. Reencontrou com os pais, casou, teve filho, e tava se vingando. Olha que vida boa.
Nossa,
qualidade,
gente,
de vida.
Péssimo. Eu gostei dessa vingança. Eu acho importante ter vingança na vida. Senão, do que importa a vida?
Cara, é que nem aquele trecho de Todo Mundo Odeia o Chris. Quando ele se vinga do Caruso. Ele fala assim, dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas eu tava bem quentinho. Entendeu? É a verdade sobre a vingança é essa. Seu Madruga sempre esteve errado. E a menina é uma prova viva disso. Você vê a alegria no olhar daquela garota.
O que eu acho que eu mais gostei do final nem foi esse plot twist da pílula e tal em si. Foi o fato de que eles começam a demonstrar o final como se ela tivesse sido, assim, a melhor pessoa do mundo, superou super, entendeu? Eu te perdoo, mãe, entendeu? Tô feliz na minha vida agora. E aí mostram que ela, na verdade, tá fazendo a mesma coisa e tá sendo uma megera, que nem a mãe foi, essas coisas.
Primeiro, então, megera não,
isso é legal,
tá
isso
na
legal.
Razão dela, tá na razão dela.
Não, tudo
dela.
Bem, tudo bem, mas eu só quis achar...
Gente,
um
não, o que que foi ela falando... Mamãe, eu te amo, agora abre a boca. Foi muito legal, né?
Sensacional. Eu tava achando...
É muito final de novela, cara. Eu acho que é isso.
Exato!
O filme é super zoado, super caricato.
Putz, eu tava achando aquele final meio merda. Vou falar a realidade, tá ligado? Ela perdoando a mãe. Aí falei, nada a ver, mano. Síndrome de Estocolmo, essa porra agora. Daí ela fala, eu te amo, mãe. Agora abre a porra da boca. Eu já 3 comprimidos de crack nela. Velho, sensacional.
Gente, o Pedro, ele distorce totalmente a realidade. Para de dizer que é craque, garoto.
Cara, a mulher tá... Velho, ela tava muito estragada. Muito estragada. Aquele remedinho que ela dá.
Por 7 anos.
Cara, mas eu acho que não é só o remédio. Eu acho que ela meio que entrou numa depressão ali. Porque a vida dela girava em torno daquela filha.
Mas vocês viram também? Ela não dá 1 comprimido no final. Ela dá 3. Imagina tomar 3 por dia.
Ah, mas não era por dia. Acho que ela ia todo dia lá, né?
Não, saber.
Eu fiquei pensando nisso, tipo, ela tinha que botar a quantidade que desse, né? Tipo, ela não vai todo dia.
É, tipo assim, é pra durar uma semana e meia, sei lá.
Acho que foi pouco, tinha que ser uns 5.
Porra!
Mas a gente tá muito vingativo.
Bravo. Não, mas velho, ela roubou a criança, ela fez a menina ter arritmia, diabetes, asma, hemocromatia, esqueci o nome da doença, perdão.
Hemocromatose,
e fez a menina ter paralisia, velho. A menina, tanto que passou 7 anos e a menina não tinha recuperado o movimento das pernas direito. Talvez nunca recuperasse, acordo com ela. Então, pô, eu me ligava. Eu teria feito pior. Não sei o quê. Mas...
Eu acho que esse final também teve que se adequar, não sei, né? Mas eu acho que teve que se adequar muito à situação da atriz, porque eu acho que ela consegue movimentar, mas não consegue de fato andar.
Ah, não, sim. Sim. Com certeza. Mas para efeito de narrativa do filme, destruiu com a vida da garota. Moral da história, o filme é bom, gente. Pode assistir, é divertido.
Não,
não. Vai bom ver.
É legal, é legal. Legal. Gente, é legal, né? Bom. Assim, bom. Não, você não vai achar
que você vai ver. Eu recomendo pra assistir. Eu recomendo pra assistir, tipo, com um amigo, porque aí você pode comentar depois. Mas se você tá sozinho e quer assistir um filme assim, ah, legal, pra curtir sozinho, não recomendaria, não.
É bêbado. Funciona. Bom,
eu não recomendo. Acho que você vai gastar, mesmo tendo só uma hora e meia. Não gaste com isso. Veja vídeo no YouTube, que você vai ganhar mais. Então, já vou dar minha nota aqui pra puxar. 2 de 10.
Caraca! Meu Deus!
Caralho! Ó, top, hein? Até que ela foi muito boazinha, bom. Ela deu 2.
Nota 2.
Imagina a Roberta fazendo a seleção pro Oscar. Ia ser uma maravilha.
Ia ser 3 indicados por ano, assim, no máximo.
Nenhum na categoria de melhor filme, diga-se de passagem.
Indústria, por favor, faça filmes pra mim. Tô implorando.
Scooby-Doo, 3.
Vai, Carol, tua nota.
A minha? Olha, eu acho que assim, antes de gravar aqui, eu daria, tipo assim, uma nota 4. Mas aí, pela minha fala, eu percebi que, na verdade, eu já achei qualidades mais do que eu achava que eu tinha achado. Nossa. Então, eu acho que eu dou 6 de 10.
Nota boa.
Eu acho que eu vou nessa também. Eu sou péssimo dando nota, mas eu diria assim, 6,5, 7. Eu achei um filme divertido. Assim, não sei se vou falar recomendo, porque eu acho que você tem muita coisa para ver hoje em dia e muito acessível, então dá para procurar outras coisas. Mas, filmezinho assim para ver, final de domingo, aquele filme que passa no depois do Fantástico, assim, você vai ver só para se divertir ali, acho que vale a pena. Meio novelão da Globo, fiquei interessado nos outros trabalhos desse diretor. Achei legalzinho. 6,5.
Minha nota fica entre, sei lá, 7 e 8, talvez. Eu sou meio boazinha pra dar nota. Apesar de ter furos no filme, furos que me desagradaram bastante, eu gostei muito da visibilidade para pessoas cadeirantes, porque não se tem muito isso. E também porque eu descobri que a menina, a cadeirante, ela ajudou o diretor em vários detalhes durante o filme, porque ele não queria cria a imagem dos cadeirantes e tal. Eu achei isso muito legal. Até o nome do título do filme, ele falou, é ruim, você fuja, uma pessoa cadeirante não consegue fugir e tal. Eu achei isso meio, eu achei engraçado quando eu tava procurando curiosidade sobre o filme. Então vai ficar entre 7 e 8.
Bem, como eu fui a pessoa que falou mais bem desse filme aqui, eu sinto que eu tenho que dar a maior nota. Entendeu? Então,
Tá
só
10,
vou.
Pedro.
Não,
Vai
também
dar
não.
uma
Calma, calma, calma. Eu vou dar um 8,5. 8,5. Vou dar
Ah,
meia a
gente,
mais.
vocês estão.
Mas, cara, olha, imagina essa cena. Olha aqui, filme. O Felipe falou, filme de fim de domingo. Imagina essa cena aqui, ó. Sábado de madrugada. O mundo, espero que em breve, voltou ao normal. Você saiu sábado à noite, curtiu com a sua galera, bebeu, tá meio coalhado. Vê se chega em casa, sábado de madrugada, senta no sofá, liga a TV, só pra deixar ali, tá passando, começa a passar Super Cine. Com aquela musiquinha top, eu adoro a vinheta do Super Cine. E começa a passar Fuji. É um filme que você vê com gosto num sábado de madrugada, depois de tomar umas e outras. Entendeu? Por esse motivo, e pela sacada no final, porque o que acaba com a vida da mulher no final do filme é um problema de acessibilidade. Porque a rampa tá mal longe, só tem escada, escada rolante e não dá pra descer com a menina. Entendeu? Então por essas e outras eu dou 8,5. Podem assistir Fuji. Mas então, galera, eu acho que é isso. Entre concordâncias e discordâncias a respeito do filme. Todo mundo saiu vivo, e isso que importa. A gente vai encerrar o programa agora. Não se esqueçam de acessar nosso site, audiativo.com, nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram, audiativo.eco, acompanhar tudo que a galera dessa web rádio anda fazendo. E, enfim, até a próxima. Beijo pra vocês.